Estamos agora em Hanukkah festejando não só um milagre, são vários milagres, tanto que nós falamos até Al-Hanissim. Os milagres, são muitos milagres, um conjunto de milagres, um conjunto de fatores que levaram a nossa salvação em Hanukkah das mãos dos helenistas. E um dos pontos centrais que nós vemos em Hanukkah é em relação ao estudo da Torá. Afinal de contas, os helenistas proibiram algumas coisas específicas, entre elas o estudo da Torá. Quando eles proibiram o estudo da Torá, e as outras coisas também, Brit Milá, Shabbat, Rosh Chodesh, todo o conceito que estava por trás é que os helenistas não conseguiam admitir e aceitar que os judeus veem santidade no tempo, veem santidade no corpo, veem santidade na criação, as criaturas, quer dizer que a criação do mundo foi feita por Deus, e muito mais ainda, incomodava eles o fato de os judeus estudarem a Torá como algo divino. Para os helenistas, estudar a Torá como uma cultura, uma filosofia, estava tudo bem. Eles não se incomodavam com isso. Desde que fosse filosofia, igual tinha a filosofia grega, tem a filosofia judaica, não tem problema. Mas eles não podiam suportar a ideia que a ideologia e a filosofia da Torá não é algo inventado pelo ser humano, é algo divino. Deus deu a Torá para todos nós. E essa era uma batalha muito forte, uma batalha ideológica. E graças a Deus, nós vencemos. Nós vencemos, foram fortes nas mãos de fracos, foram muitos nas mãos de poucos. E como nós falamos todos os dias no Al-Hanissim, e foram os Zeidim perversos, nas mãos dos Oskei Torah Terra, daqueles que se ocupam da sua Torá. Pessoas que se levantaram e defenderam a Torá e disseram, nós vamos continuar estudando a Torá como a Torá divina. Não mudou nada. Vocês não vão tirar a divindade da Torá. E por isso em Hanukkah, faz parte também de Hanukkah, estudar Torá. Estudar Torá para demonstrar como nós vencemos. A Torá é gigantesca. A Torá aborda todas as áreas possíveis e imagináveis. E as inimagináveis também. E tudo isso, justamente porque não é algo feito pelo ser humano. Não é algo inventado por uma pessoa que jamais pensaria em abordar tantos lados. Uma vez que estamos falando sobre o estudo da Torá divina e principalmente a prática da Torá, um caso e a solução. Um sujeito vende na sua loja sonhos. Em Israel é muito comum na época, logicamente se vende sonhos, mas se vende muitos sonhos. É uma loucura o que sai de sonhos por dia. Sonhos grandões que são quase uma refeição cada um. Esses sonhos custam 4 shekels. 4 shekels cada sonho. Tem sonho, cada um com uma coisa, com um recheio, indiferentemente. E numa loja o cara vendia sonhos. 4 shekels por sonho. Chegou Hanukkah e ele fez promoção. Promoção de metade do preço. Cada sonho, 2 shekels. Um sujeito entrou na loja dele e roubou 10 sonhos. E passaram uns dias, ele resolveu que ele quer devolver. Não agiu correto. Roubou 10 sonhos, ele quer devolver. Chegou para o dono da loja. Falou, olha, eu roubei sonhos. E por conseguinte, quero te devolver o valor dos sonhos. Os sonhos estavam custando 2 shekels cada um. Roubei 10, 20 shekels, está aqui 20 shekels. Diz o dono da loja, peraí, que 20 shekels? Cada sonho custa 4 shekels, não 2. 2 é promoção. Custa 4 shekels. Então você está me devendo 40 shekels. Você roubou 10 sonhos, 40 shekels. Começou a discussão, 20-40. E foram parar perante o Rabino. O Rabino Zilberstein. E o Rabino perguntou o que aconteceu. Contaram a história. E diz então o dono da loja, ele tem que me pagar 40. Diz o ladrão, tem que pagar 20. Por quê? Porque eu roubei, estava custando 2. Diz o dono da loja, é verdade que tem promoção na loja. Mas a promoção que tem na loja, a oferta que tem na loja, é para os compradores. Não existe promoção para ladrões. O preço do sonho é 4 shekels. Você roubou algo que vale 4 shekels. E por conseguinte, você tem que pagar os 4 shekels, cada um deles vale. Disse Rav Zilberstein que nesse caso o ladrão tem razão. Por que, que o ladrão tem razão? É verdade, não existe promoção para ladrões. Ninguém está falando que é. Tá certo. Mas qual é o conceito de devolver algo que foi roubado? A Torá explica que a devolução de algo roubado é por nezek, por prejuízo. O ladrão veio, causou um prejuízo para o outro. Qual o prejuízo? Qual o valor do prejuízo? O valor do prejuízo é o valor daquele momento. É o mesmo de, entre parênteses, mesmo de dizer que não sei quando o dinheiro, por exemplo, alguém roubou dinheiro. Mas, não, mas no ano passado o dólar estava mais alto. Estava valendo mais. E aí? Então por isso que ele tem que pagar agora segundo dólar? Não, não tem nada a ver. Tem que devolver o valor que ele roubou. Aqui o prejuízo, e talvez lá até é mais uma coisa. A pessoa roubou um objeto. O objeto está desvalorizado agora. Então você vai dizer que há 5 anos atrás esse objeto valia mais? Não. Da mesma forma aqui. Se ele tivesse roubado quando valia 4 shekels na loja, então de fato ele tem que pagar 40 shekels. Por mais que depois baixou o preço. Ele roubou, valia 40, ele tem que pagar os 40. Mas, uma vez que quando ele roubou, estava em promoção, qual o prejuízo que ele causou para o dono da loja? Prejuízo que ele causou de 20 shekels. Porque se esses sonhos ficassem na loja, o dono da loja ganharia 20 shekels com esses sonhos. Ele roubou, ele causou um prejuízo, que o dono da loja deixou de vender 20 shekels. E por conseguinte, o pagamento e a devolução é de 20 shekels. Aí temos um exemplo, entre milhares, de um fator real, quer dizer, uma história, um caso que veio perante um tribunal de Torá, e a resposta Isso tudo faz parte da Torá Sagrada, Torá de Hashem, Torá que Deus nos deu, e que em Hanukkah nós temos que nos fortalecer em relação a esse estudo da Torá. Afinal de contas, nesses dias nós tivemos essa vitória contra os helenistas.